Agora no Bate-Rebate. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas.
A partir de agora, com o competente Sargento Queiroz, diretor Bombeiros Militar, trazendo informações, fazendo um relato dos principais atendimentos do Corpo de Bombeiros de Anápolis no último final de semana. Sargento Queiroz, bom dia.
Bom dia, Evaristo Pereira. Bom dia, Jonathan Cavalcante. Bom dia também aos ouvintes do programa Bate e Rebate da Rádio São Francisco. No plantão deste final de semana, foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros em Anápolis o total de 76 ocorrências, das quais relataremos duas. A primeira ocorrência de natureza, acidente de trânsito, colisão entre carro e moto. Por volta das 12 horas e 50 minutos da última sexta-feira, a guarnição de resgate deslocou-se até a Avenida Pedro Ludovico, no setor Parque das Nações, para prestar atendimento pré-hospitalar no condutor da motocicleta, encontrado em via pública, apresentando escoriações no membro superior esquerdo e queixava dor na perna esquerda por razão do trauma sofrido. Vítima consciente e orientada, teve como destino o Hospital Municipal Alfredo Abraão. A segunda ocorrência de natureza, outro acidente de trânsito, novamente colisão entre carro e moto. Por volta das 17 horas e 50 minutos de sábado, a guarnição de resgate deslocou-se até a rua Leopoldo de Bulhões, no setor central, para prestar atendimento pré-hospitalar na ocupante da moto, que no local do fato apresentava ferimento no membro inferior esquerdo, proveniente do trauma. Consciente e orientada, a vítima foi conduzida até o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis. Após este breve relato, lembramos que o Corpo de Bombeiros Militar está à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193 e também em Anápolis, através do nosso WhatsApp, aberto das 8 às 22 horas, 62 99993-0193. Concluímos nossa participação desejando uma ótima segunda-feira a todos.
Ótima segunda-feira a todos vocês. Muito obrigado, Sargento Queiroz, por essas informações. Diretor Bombeiros Militar. Agora em Anápolis são 6 horas 49 minutos.
A partir de agora, na São Francisco FM. Ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante.
É nóis. Você tava com saudade, né?
Fala comigo, bebê.
Ah, é claro que eu falo. Vem comigo. Hoje é segunda-feira, dia 28 de novembro de 2022.
Agora pra ficar, porque aqui, aqui é meu lugar.
Jonathan Cavalcante.
Começando mais uma edição do Plantão Policial na sua 97.7 FM. Tem participação especial nas ocorrências a partir de hoje, produção?
Ô, Jonathan, a casa vai cair ou não vai?
Ô, Mocorongo, não posso informar agora, mas existem grandes possibilidades da casa cair hoje, viu? Começando então, destacando que neste fim de semana tivemos muitos os envolvidos...
Oi, amor.
...que tomaram aquele Beer Night... assumiram o volante e depois caíram nas mãos da polícia.
A casa caiu?
Pois é. Ainda homicídios registrados em Anápolis e também na nossa região. E a gente vai destacar os principais fatos para você a partir de agora na sua, na nossa 97.7. Muito obrigado a todos pelo carinho, muitas mensagens no período em que estive de férias, pelo Instagram, pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Gente, vocês são demais. Estava com saudade desse carinho de vocês aqui no Plantão Policial, é claro, durante toda a apresentação do jornalismo da Rádio São Francisco. Na região de Nerópolis, tivemos um homicídio e também uma tentativa, porque foram duas pessoas atingidas com disparos de arma de fogo. Essa ocorrência foi registrada na rua Joaquim Taveira, no setor Marista, em Nerópolis. A vítima fatal trata-se de Daniel Soares Maciel. Ele era natural de Aparecida de Goiânia e tinha 26 anos. Segundo as informações de testemunhas, indivíduos teriam entrado nessa residência e efetuado disparos no local. O Daniel morreu na residência, o óbito que foi constatado pelo Corpo de Bombeiros, e uma outra pessoa, o Valdiego Delmo Ribeiro de Oliveira, ele foi encaminhado ao Hospital Sagrado Coração de Jesus. Seriam três indivíduos que teriam invadido o local. Segundo testemunhas, eles estavam encapuzados e ainda utilizavam duas motocicletas de cor vermelha. A informação é de que o local do crime foi violado pela família e vizinhos antes da chegada da equipe policial. As investigações ficam a cargo da Polícia Civil em relação a esse homicídio e a essa tentativa de homicídio registradas em Nerópolis, no setor Marista. A informação que eu recebi é de que a vítima, o Daniel Soares Maciel, tinha um envolvimento com um homicídio, ele de 26 anos. Qualquer novidade em relação a esse fato, a gente, é claro, atualiza para você. Uma jovem de 18 anos de idade diz que foi torturada e ameaçada com uma faca. Sua ocorrência registrada na rua 3A, do bairro Novo Paraíso, em frente à ferrovia. O suspeito seria o companheiro da vítima, também de 18 anos de idade. Ela diz que foi torturada pelo companheiro com queimaduras de cigarro no seio, enforcamento, torção no braço, chutes nas pernas, puxões de cabelo e ainda teria sido ameaçada com uma faca. O objeto utilizado para essa ameaça, segundo a PM, não foi encontrado no local. Diante disso, a polícia foi até o endereço e ainda constatou que no local havia ali um pé de maconha, o qual também foi apreendido e levado à delegacia. Tivemos neste fim de semana também um indivíduo que estava todo dando aquela empinada na moto, sabe aonde? Lá na região do bairro Jundiaí, na Praça Dom Emanuel. E aí ele teve um público diferenciado. Não somente as pessoas, os transeuntes, os comerciantes que estavam pela região presenciaram isso, mas também a polícia militar. Ele estava empinando de uma moto e deu de cara com a PM. Ele estava com a motocicleta Honda CG 150. Qual que é a idade dele, produção? 22 anos de idade. Morador do residencial Ana Caroline. E aí, quando ele viu a polícia, ele voltou a pilotar a moto normalmente, encostou, colocou as mãos na cabeça e disse:
"Ô, seu polícia, desculpa, eu vou fazer isso mais não, seu polícia. Só tava testando aqui o pneu traseiro da moto pra ver se tava resistente mesmo. Mas vou fazer isso mais não."
Péssimo exemplo, hein? A Polícia Civil de Anápolis, por meio da DPCA, investiga um possível estupro de vulnerável. A informação foi obtida pela nossa reportagem através de um boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil. A mãe da vítima fez contato com a PM e havia informado o desaparecimento da sua filha, que teria ido ao trabalho e depois foi encontrada. Até então, a mãe estava preocupada com o tempo que a filha estava fora de casa. Então, a menina relatou que, ao sair para trabalhar, foi abordada por um homem branco, gordo, com barba. Ele estava em um carro de cor cinza, teria a jogado no porta-malas, segundo o relato da vítima, viu, gente? E teria levado ela direto para a região do Parque da Jaiara. A vítima conta que teria sido drogada e violentada. Ela teria ficado, então, desacordada e, após acordar, ela conseguiu pegar o telefone e ligar para o tio. Ela foi encaminhada para a UPA pediátrica, através de uma atuação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é o SAMU, e ali recebeu os cuidados médicos. Ainda uma ocorrência bem atípica, não se tem muitos os fatos dessa modalidade aqui na cidade de Anápolis. A menina estava indo para o trabalho, não se sabe se ela conhecia o autor, se o autor já estava perseguindo essa vítima, enfim, tudo isso está sendo apurado pela polícia. E ainda tivemos a prisão de um indivíduo de 34 anos de idade. É o Silfarney de Amorim Silva.
Será que isso tem que acertar?
É isso mesmo, Corongo. É Silfarney de Amorim Silva. A informação é de que esse indivíduo teria invadido um hotel lá na região da Vila Santa Maria de Nazaré no último dia 26, no início da manhã, às 6 horas e 46 minutos. Ele estava com uma faca e ali começou a fazer ameaças no local e obrigou que uma das vítimas lhe entregasse o seu aparelho celular, um Samsung J7 de cor branca. Após o crime, o indivíduo saiu correndo do local. A polícia foi até esse endereço e, através de imagens de câmeras de segurança, conseguiu, então, abordar esse indivíduo. Ele estava com a mochila nas costas e dentro da mochila estava uma faca grande. Em contato com a vítima, uma senhora já de 59 anos de idade, ela ali reconheceu o autor daquele assalto e, inclusive, a faca que foi utilizada no roubo. O celular, de acordo com a PM, não foi localizado. Diante disso, o autor do crime foi apresentado até a Central de Flagrantes da Polícia Civil no plantão no dia da delegada Emily Priscila Bailone. Na região da Vila Fabril, um homem de 42 anos de idade foi esfaqueado. A Polícia Militar foi acionada no último dia 26 por volta das 3 da tarde. A vítima, o senhor Reginaldo Cardoso dos Santos, ele foi conduzido até o Hospital de Urgências Dr. Henrique Santilo. Ele teria sido esfaqueado por outro indivíduo na via. Segundo testemunhas, o autor estava com um facão. Teria, então, atingido a vítima. O suspeito não foi localizado e a polícia também investigará esse caso através do primeiro DP. Abraçando minha amiga Leila, trabalha lá no Varejão das Fábricas, diz que todos os dias acompanha as ocorrências policiais de férias. Passei pelo Varejão, encontrei com a Leila, ela disse: Jonathan, preciso que você mande um alô para mim. Então tá dado alô, viu, Leila? Obrigado pelo carinho, pela audiência de sempre. Um abraço a todos do Varejão e também um abraço para todos do Mercado Municipal. Muitos já trabalhando e com o radinho ligado na 97.7 FM. Continuando, porque tivemos uma ocorrência registrada lá na Vila São Jorge, na rua João Pedro Rosa. O GRAER, o Grupo de Rádio Patrulha Aérea da Polícia Militar do Estado de Goiás, recebeu uma denúncia de que em um endereço na rua João Pedro Rosa estava acontecendo o tráfico de drogas. Nas proximidades, isso já por volta das 2 da tarde, foi avistado um veículo Volkswagen Gol parado na porta de uma residência. Um indivíduo estava entregando algo para outro elemento. Diante disso, foi realizada a abordagem aos dois envolvidos, o Fábio Henrique Póvoa de Oliveira, 22 anos, e também aqui o outro envolvido, Lucas Couto Marques, de 27 anos de idade. Foi observado também, em uma mesa fora da casa, uma jarra de vidro com várias substâncias parecidas com êxtase, e também uma munição de calibre 36. Eles estavam ali entregando um para o outro uma porção de maconha e também R$ 80 em espécie. Diante disso, foi dada voz de prisão aos envolvidos, os quais foram conduzidos até a Central de Flagrantes da Polícia Civil, Mocorongo.
Junto, a casa caiu.
Pois é, bem que você avisou, hein? Tivemos ainda uma confusão que foi registrada na madrugada de ontem, na Rua D, no setor Granja Santo Antônio, em frente à Noronha. Ali, uma briga envolvendo mais ou menos 5 pessoas, isso por causa de ciúmes. A polícia também precisou agir nessa situação. Continuando com o plantão policial, os principais fatos que movimentaram a área policial em Anápolis e região neste fim de semana. E, infelizmente, na Avenida Fernando Costa, foi registrado um homicídio na Vila Jaiara, ali abaixo do posto Costa. 3 indivíduos, segundo testemunhas, em um veículo Gol quadrado de cor vermelha, esfaquearam a vítima. O senhor Raimundo Nonato da Silva Oliveira, de 48 anos de idade. Isso teria acontecido durante a madrugada do dia 27, ou seja, durante a madrugada de ontem. Segundo testemunhas, a vítima teria se envolvido numa discussão com um indivíduo moreno, baixo, que desferiu um soco no rosto da vítima, ou seja, do Raimundo. O Raimundo teria então encontrado um noiado, ou seja, um usuário de entorpecentes, como queiram. Segundo a testemunha, ele teria pago R$50 para bater nesse indivíduo. Esse indivíduo, depois que apanhou, saiu do local e o Raimundo permaneceu. Depois de algum tempo, o rapaz teria apanhado, voltou com outros dois envolvidos. E ali um deles estava com uma faca e outro com um facão. E desferiram golpes na vítima, ou seja, no Raimundo, que até então teria sido uma vítima nessa situação de agressões, uma discussão, uma desavença. E ali, depois do crime, os envolvidos fugiram do local. O Raimundo chegou a ser socorrido, foi levado ao hospital através da unidade de suporte avançado do SAMU, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Até mesmo uma familiar do Raimundo compareceu até a delegacia informando que ele não teria resistido aos ferimentos. Essa pessoa disse que ele não tinha desafetos, não tinha dívidas, era solteiro e que não estava se relacionando afetivamente com alguma pessoa. Então, a partir disso, a Polícia Civil já iniciou as investigações, as diligências, juntamente com a Polícia Militar. E na tarde de ontem, passando até mesmo pela região central da cidade de Anápolis, o veículo que teria sido utilizado nesse homicídio foi localizado e apreendido numa ação do 28º Batalhão de Polícia Militar. Uma mulher estava nesse endereço e informou que uma pessoa de nome tal, a gente não vai citar o nome porque ainda trata-se de uma investigação, teria então deixado o carro no local, que teria saído com uma faca em mãos em determinado tempo. O veículo Volkswagen Gol com a placa JS4691. Dentro do carro foi localizada uma sacola de cor branca com uma camiseta regata do Palmeiras, uma bermuda verde, uma carteira marrom, inclusive com os documentos, e também, segundo a Polícia Militar, possíveis vestígios de sangue. Até mesmo um boné preto com vermelho utilizado pelo suspeito na hora da prática do crime, segundo o que nos informou a Polícia Militar. Quem confirma também essas informações à nossa audiência é o Tenente Lacerda, do 28º Batalhão de Polícia Militar, que fala da apreensão desse veículo e, a partir de agora, a continuidade das investigações por parte da Polícia Civil.
Na madrugada deste domingo, houve um homicídio brutal no Disque Cerveja localizado na Avenida Fernando Costa. O motivo seria uma briga que tinha ocorrido momentos antes. Dois indivíduos retornaram ao local num carro e, munidos de uma faca e um facão, ceifaram a vida de um terceiro envolvido na confusão. Após esse fato, o 28º Batalhão, por meio de sua agência local de inteligência, conseguiu identificar os autores do crime, bem como apreenderam o veículo utilizado na fuga. Os sujeitos ainda continuam foragidos. Qualquer informação pode ser denunciada através do número 190 da Polícia Militar.
Tá certo, Tenente Lacerda, obrigado por essas informações. Então, a polícia já tem ideia de quem seja o ou os autores desse crime. Nós já temos também algumas informações nesse sentido. Mas, justamente, para não atrapalhar esse trabalho de investigação, a gente aguarda as novidades e, é claro, também conta com o apoio da população em relação a esse caso. Se alguém tiver alguma informação, pode ligar para a polícia através do 190 ou também denunciar de forma anônima pelo número 197 da Polícia Civil. Uma menor de 12 anos de idade, uma menina, é suspeita de ter agredido a mãe e também quebrado os móveis da residência onde ela mora, lá no setor Santa Cecília. A família até mesmo não conseguiu conter a agressividade dessa menina, uma criança ainda, né, gente, 12 anos, mas estava dando muito trabalho. A polícia foi acionada ontem por volta das 13 horas. Os envolvidos ali foram orientados pela Polícia Militar, e não foi necessário a condução deles até a delegacia. Ainda neste fim de semana, tivemos uma briga registrada lá no setor Eldorado, na rua Rodovânio Rodovalho, próximo a uma panificadora. Teve até jato d'água sendo utilizado. A polícia precisou intervir nessa situação. Uma mulher de 37 anos de idade foi resgatada ontem após se jogar dentro de uma cisterna de aproximadamente 9 metros de profundidade. Segundo o que testemunhas relataram ao Corpo de Bombeiros, essa ocorrência registrada na rua RA4, no residencial Araguaia. A vítima, então, de 37 anos, foi resgatada e levada ao hospital. Mais cedo, a polícia também esteve nesse endereço relação a uma briga. Ali, um homem que teria sido agredido pela esposa com uma garrafada no rosto. Segundo o que foi relatado, também a gente teve acesso a essa informação. E a gente trouxe também essa atualização aqui dentro do plantão policial neste fim de semana. E para concluirmos, meus amigos, neste fim de semana...
E amor!
Teve muita gente que tomou um beer night e depois assumiu o volante. Começando com o Valdinho, ele que foi preso ontem à tarde na região da Grande Recanto do Sol, próximo a um supermercado. O Valdinho que estava na contramão e naquele momento teria atingido uma motocicleta com dois ocupantes. Ele colidiu na moto, tentou fugir do local, mas foi ali abordado por populares. As vítimas foram levadas ao hospital Alfredo Abraão. Ao ser questionado se ele havia ingerido bebida alcoólica, no momento da abordagem realizada pela Polícia Militar, o Valdinho, que tem 31 anos de idade, ele disse...
Senhor policial, vou ser sincero com o senhor, senhor policial. Eu tô, no final de semana, amanhã tem jogo do Brasil, eu já tô fazendo aqui o esquenta, senhor policial. Eu bebi duas latinhas só, mas... Eu tô tranquilo, senhor policial.
Ô, Jonathan, esse motorista aí bebeu pinga ou cerveja?
Pois é, ele disse que bebeu cerveja, mas o resultado do teste de alcoolemia, Mocoron, deu 0,95 miligramas. Diante disso, ele foi levado até a central de flagrantes da Polícia Civil e autuado pelo crime de embriaguez. Tivemos ainda, na manhã de ontem, na 060, no quilômetro 83, um indivíduo de 29 anos de idade que capotou a caminhonete que ele dirigia e também estava embriagado. O teste do bafômetro deu 0,48 miligramas. Ele foi levado até a delegacia e disse que estava voltando de uma festa. Tomar cuidado, né, gente? Ainda neste fim de semana, na zona rural de Anápolis... Não, esse aqui foi o... Na verdade, é o PHGL, de 29 anos, né, esse motorista aqui. Lá em Campo Limpo de Goiás... Ontem, no início da manhã, os policiais visualizaram um indivíduo pilotando uma motocicleta bis de cor azul em zigue-zague. Ele estava indeciso se ia para a esquerda ou se ia para a direita. Ele, então, foi submetido à abordagem. Mal conseguiu descer da motocicleta. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas através do exame clínico foi constatada a embriaguez do William Dias Araújo, de 27 anos de idade. Lá no bairro Maracanãzinho, o indivíduo colidiu na traseira de outro carro. Qual foi o motivo? O trânsito? Não. Foi porque também tinha tomado uns beer night. Esse também se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi levado até a Delegacia Geral de Polícia Civil. Esse aqui confessou que tinha bebido.
De amor.
Senhor policial, ó, você me respeita. Você acha que eu vou tomar cerveja no domingo, senhor policial? O bebê foi pinga mesmo. Enchi a cara, pegou o volante, sabe?
Esse aqui é o José Pimenta Neto, de 56 anos de idade. Foi mais um que foi parar na delegacia e autuado com base no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
Esse caboclo tá mamado.
Tá não, tá?
Aí tá.
Ah, Mocorongo. Rapaz do céu, esse tinha tomado muito beer night, viu? E ainda neste fim de semana, em Campo Limpo de Goiás, tivemos uma prisão de um indivíduo pelo crime de tráfico de entorpecentes, José Wilson dos Santos, de 24 anos. A ocorrência registrada na Avenida Benevides Gonçalves de Carvalho, na esquina com a Rua José Duarte. Foram encontrados ali porções de cocaína, também dinheiro. Ele disse que estava pegando cada porção para revender pelo valor de R$50 e que usa o dinheiro das vendas para se manter e pagar a pensão da filha de 5 meses. Ele disse ainda que teria ali um amigo que estava lhe ajudando a mercancia das drogas. Que situação! No Granville tivemos ainda uma ocorrência de violência doméstica, onde um indivíduo de 35 anos de idade também acabou preso. E para concluirmos, compareceu até a delegacia o genro do senhor Carlos Alberto Lavrador Lopes, Ele que sofreu um acidente no dia 23 desse mês de novembro. E após o acidente, o senhor Carlos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital de Urgências, mas infelizmente ontem não resistiu aos ferimentos. A vítima, de 52 anos de idade. Aos familiares e amigos, os nossos sentimentos. Também ontem à noite tivemos um acidente registrado na BR-060, onde infelizmente uma mulher, segundo informações, teria se atirado na frente de um veículo e também perdeu a vida. Então, gente... Ufa, né? Esse foi o resumo dos principais fatos que movimentaram a área policial em Anápolis e região nas últimas horas. Amanhã estaremos de volta, viu, Mocorongo?
Jonathan, você é casado ou solteiro?
Amanhã eu respondo.
Se virou caso de polícia, na São Francisco, vira notícia.